Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e quatro minutos. A partir de agora, você fica com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo, nesta terça-feira, dia 5 de outubro, estamos aqui mais uma vez para deixar você bem informado, caro ouvinte. E claro, né, participar, porque afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência e uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, isso mesmo, Kátia Gomes. Ótima tarde para você. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você sabe, a partir de agora, muitas informações regionais, nacionais e internacionais. E sua participação, muito importante também, através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Você já pode enviar as mensagens escritas para o nosso WhatsApp. E também, logo mais, vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reclamações, reivindicações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto também chega já já com as notícias do setor policial. Hoje tem entrevista também, né, Kátia?
É, vamos ter entrevista, sim. Então, vamos falar com duas pessoas aqui da OAB Ilhéus. É a doutora Vanessa Gedeon, ela que faz parte da Comissão da Mulher, né, da OAB Ilhéus. E também vamos falar com o doutor Martoni Costa Maciel, ele que é o presidente da OAB Ilhéus, tá? Inclusive, vamos falar da campanha Outubro Rosa, que nós já estamos vivendo, né? O Outubro Rosa e também o Novembro Azul. Aproveitar e já falar do Novembro Azul, né? Já aproveitar a oportunidade que eles estão aqui no programa, está no programa. E aí a gente já fala sobre esse assunto daqui a pouquinho, tá? Bem... São 12 horas e 6 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 5 de outubro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, são 12 horas e 7 agora, nós vamos de manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa Covid. Salvador exigirá a segunda dose para Réveillon e Carnaval. Caso tenha de verdade, né? Tenha mesmo aí.
Há de se confirmar.
Vai se confirmar mesmo que vai ter Réveillon e Carnaval.
O dia de Teresina, Robert Rios assume ilegalidade e ataca a imprensa.
Vamos de Jornal Meio Norte de Teresina. W. Dias sinalizou. Nordeste pode ter Natal sem máscara.
Jornal do Comércio de Pernambuco, o apagão em nova versão.
No caso foi das redes sociais aí, né? Que deixou muita gente agoniada ontem à tarde. Eu ouvi muita gente assim, achei que meu celular estava com problema. Sim. Eu não, inicialmente eu imaginei que as internets todas tinham caído,
internet,
né?
Telefonia.
Exato. Aí depois, sim, a gente percebeu que não, né? Tava tudo fora do ar. Instagram, WhatsApp, Facebook. Eu não senti falta. Sinceramente, achei que foi uma paz. Vamos de Jornal Diário do Nordeste do Ceará. O Pix na mira dos criminosos. Ontem a gente falou, né, Marcos, que o Banco Central, desde ontem oficialmente, agora só libera o Pix entre 8 da noite e 6 da manhã, num valor total de R$1.000, por conta desses criminosos que estão aproveitando para fazer aqueles assaltos, né? E já logo
Sequestros
relâmpago, bem lembrado, né?
Entraram em vigor as novas medidas já.
Verdade.
Tribuna do Norte de Natal, aulas presenciais estão 100% liberadas no estado.
Portanto, lá no Rio Grande do Norte já está assim, hein? Jornal O Globo do Rio, pane global de Facebook e apps afetam negócios, geram perdas. No caso, é o que a gente falou agora há pouco, essa pane aí, Facebook, Instagram e também o WhatsApp.
O Dia do Rio, agarre essa chance, confira mais de 5.300 vagas de emprego e estágio no Rio.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, apagão de redes sociais causa prejuízo. O Mark Zuckerberg, que é o proprietário, né, dessas redes sociais, teve uma perda de 6 bilhões de reais, Marcos Bezerra.
De dólares,
né? De dólares, gente, não é nem real, em dólar, 6 bilhões de dólares. Isso. É muito dinheiro, hein?
Estado de Minas e Belo Horizonte, Pampulha em novo rumo.
Jornal Folha de São Paulo, apagão global de Facebook e WhatsApp afeta bilhões.
O estado de São Paulo, pane global expõe dependência de aplicativos do Facebook.
Hoje ainda vamos falar, né, da nota deles, o que eles disseram aí sobre esse apagão. E por fim, Jornal Agora de São Paulo, que informa, pente fino do INSS corta 6 em cada 10 benefícios analisados. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, são 12 horas e 11 minutos. Aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já você também vai poder participar aqui e falar conosco. De preferência, porque como a gente tem entrevista hoje, preferência, mande seu WhatsApp, tá com a mensagem escrita para o 988291029, que nós vamos divulgar sim a sua mensagem, tá? Bem, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Só tem o de Ilhéus atualizado de ontem à noite, dia 4, porque o de Itabuna, eles estão com problemas lá com o Connect SUS, se não me engano. O E-SUS, onde eles, né, deixam tudo ok com os dados e aí sim pode divulgar. Então não tem boletim de Itabuna, mas o de Ilhéus informa que o município tem no momento 13 casos ativos, tá, de Covid-19. E dos 41 leitos de UTI Covid, são 7 leitos ocupados. Então, desses 7 leitos, 5 pacientes são de outros municípios aqui da região e 2 pacientes são de Ilhéus. Então, os números vêm reduzindo, né? E a gente espera que realmente isso seja uma realidade, tá? Aí eu aproveito para lembrar que a central Covid no centro de convenções já está fechada desde o dia 30, ou pouco antes, aliás. E desde o dia 30 está funcionando os atendimentos, né, em casos suspeitos, né, síndromes gripais, casos suspeitos de Covid, no PA da Zona Sul e também na UPA da Conquista, tá? Vamos falar de vacinação rapidamente aqui, porque é bom a gente lembrar, né, quando tá tendo a vacinação. Tá tendo a repescagem de primeira dose, tá, para o público com idade igual ou superior, ou seja, 18 anos mais. A aplicação de segunda dose contra a Covid-19, de todas aquelas vacinas que foram aplicadas por aqui, Pfizer, Coronavac, Oxford, tá? Então, para quem está agendado até hoje, dia 5 de outubro, vai tomar sua segunda dose. E aí, essa segunda dose, ela está sendo aplicada nas unidades de saúde e também no SEMAI, ok? Primeira dose e terceira dose, que é a dose de reforço, em todas as unidades de saúde. A terceira dose já está no público aí de idosos com 70 anos mais, né? Já baixou um pouquinho. Em breve vai baixar mais, porque o Ministério da Saúde já está liberando a partir de 60, tá? Então, você idoso que já tem 70 anos ou mais, vai tomar a sua terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Ilhéus. E também as pessoas imunossuprimidas, que já completaram 28 dias de segunda dose, também vai poder tomar aí nas unidades de saúde, tá? Então não perca essa oportunidade, tome a sua vacina. Vamos mudar de assunto? Marcos Bezerra traz informações pra gente. Atenção você aí que tem interesse em fazer mestrado ou doutorado. É que a UFSB abre inscrições em processo seletivo para mestrado e doutorado, não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia. A Universidade Federal do Sul da Bahia abre na sexta-feira, dia 8, inscrições no processo seletivo para ingresso no programa de pós-graduação em Estado e Sociedade, mestrado e doutorado. De acordo com o edital, serão oferecidas 25 vagas, sendo 15 para mestrado e 10 para doutorado. Para o mestrado, são 15 vagas. Poderão se inscrever portadoras de diploma ou ata de defesa de curso superior reconhecido pelo MEC, o Ministério da Educação. Já para o doutorado, são 10 vagas, além do diploma de graduação de curso reconhecido pelo MEC, será exigido diploma de mestrado ou certificado de conclusão de curso de mestrado reconhecido pela CAPES. Também poderão se inscrever portadores de diplomas de graduação ou de mestrado emitidos por instituições em outros países. As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 deste mês pelo portal da UFSB. A taxa de inscrição custa R$ 100. O processo seletivo será composto de avaliação do anteprojeto para o mestrado e para o doutorado, prova oral e exame de proficiência. As linhas de pesquisa e o quadro de docentes podem ser vistos no anexo do edital, que pode ser acessado. As inscrições serão homologadas no dia 11 de novembro.
Então aproveite aí esta oportunidade que é o UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, está dando aí para você. Olha, são 12 horas e 15 minutos, já entrando no noticiário aqui policial, porque o nosso repórter Coutinho já vai ser acionado. A gente vai trazer uma informação que veio no extremo sul da Bahia. É sobre uma jovem que foi assassinada na frente de banhistas ali numa praia. Isso mesmo. Isso ocorreu no domingo. A jovem Vitória Samile Gomes Silva, de 18 anos, estava na praia de Santo André, que fica no município de Santa Cruz Cabralha, coladinho ali em Porto Seguro, tá? Quando por volta de 1 da tarde do domingo, ela foi surpreendida por um homem e levou diversos tiros. Ele estava dançando com amigos. Houve correria e pânico na faixa de areia, mas não há registro de outros feridos na ação criminosa. Uma equipe do SAMU foi acionada, chegou aí até o local, né, do crime para prestar o socorro à jovem, mas ela já estava morta, infelizmente. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta de 1h40 da tarde, com a informação de que uma mulher teria sido atingida por disparos de arma de fogo e também esteve no local. O caso será investigado pela Delegacia de Santa Cruz Cabralha. Segundo a polícia, algumas testemunhas já foram intimadas e as equipes estão em campo coletando as informações. Ainda não há informações de autoria e motivação do assassinato. Que coisa, viu? Se ele foi lá só para matar essa moça, ele conseguiu, mas ele poderia também ter baleado outras pessoas. Olha o perigo. Que coisa absurda, né? Independente da motivação, nada justifica, né, ele chegar lá e fazer isso. Bem, 12 horas e 17 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, fala conosco ao vivo a partir de agora, com muitas informações do setor policial. Quais são as notícias, Coutinho, nesta terça-feira? Boa tarde para você.
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Ótima terça. Marcos Bezerra, boa tarde. Ótima terça. Pensamento hoje tricolor, Marcos e Kátia.
Verdade, Coutinho. Ótima tarde para você, viu?
Tá certo. Então, um abraço também para você, tricolor, rubro-negro, não importa, albirrubro, que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, porque a partir de agora a nossa viatura já está abastecida de notícia e você vai embarcar comigo no que foi notícia de polícia, colocando a sua máscara, passando o seu álcool gel, apertando bastante o cinto de segurança e também apresentando o seu cartãozinho, o seu passaporte de vacinação para embarcar aqui em nossa viatura da Gabi. Agora, a notícia de polícia no JMB. Infelizmente, aconteceu uma tragédia. Duas pessoas faleceram na tarde de ontem, segunda-feira, em um grave acidente que aconteceu aqui na BA-263, quilômetro 35, a estrada do Chocolate, que liga Ilhéus ao município de Uruçuca. Formou o corpo de bombeiros aqui da Ilhéus. O caminhão que estava carregado, transportando cal, ele perdeu o controle em uma curva e acabou o seu condutor acabou capotando e atingindo outro veículo que estava em direção contrária, vitimando fatalmente duas pessoas que estavam no carro de passeio. Dois homens morreram neste acidente. Os corpos foram retirados das serragens pelos bombeiros e na ação, que durou mais de 6 horas devido à dificuldade e às condições que o veículo se encontrava para retirar estes corpos. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus esteve no local realizando o levantamento cadavérico, porém, a identificação dos corpos não foi divulgada até o momento. Ainda no município de Ilhéus, uma ação rápida da Polícia Militar acabou prendendo os autores do homicídio, feminicídio, que aconteceu na Zona Norte no município de Ilhéus. Este caso aconteceu por volta das 22h30 do último domingo, quando guarnições da 70 CIPM tiveram informações através de uma denúncia anônima sobre três indivíduos que estavam fortemente armados tocando terror no distrito de São José, aqui, zona norte de Ilhéus. Durante diligências no local, foram localizados os três indivíduos e com eles foram encontradas duas armas de fogo, os quais confessaram ter cometido o feminicídio utilizando armas no último sábado. Com o trio, a polícia militar localizou duas espingardas artesanais, uma balança de precisão e ainda um celular. Os envolvidos e o material apreendido foram apresentados na delegacia da 7ª Corpim, aqui no centro de Ilhéus, para lavratura do registro de ocorrência. O município de Itapitanga, por falar em Itapitanga, um abraço para o colega radialista Kaique Venâncio, jogando duro também lá em Itapitanga. Leonardo dos Santos da Silva, 18 anos de idade. Ele foi executado a tiros bem perto do cemitério municipal de Itapitanga. A polícia militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Leandro sem sinais vitais. O DPT de Itabuna foi acionado. Leandro já havia sido preso recentemente pela posse de uma espingarda calibre 12. Inclusive, o Leandro era suspeito de sequestro e outros crimes. Com o crime que foi registrado no município de Itapitanga, o município agora contabiliza dois homicídios e uma tentativa em menos de 30 dias, portanto, a violência crescente, a sua escalada naquele município. No sul da Bahia, bem próximo aqui a Ilhéus, em Canavieira, que aconteceu a Operação Confiança. A Operação Confiança, ela foi realizada pela Polícia Militar da CIPM, resultando na apreensão de um carro e uma motocicleta. Este fato aconteceu no último fim de semana. De acordo ainda com a 71 CIPM, policiais militares dando continuidade ao planejamento operacional, motivados no combate a ações delituosas, atuando com ênfase na manutenção da ordem pública, uso constante de giroflex ligado percorrendo a cidade de Canavieiras. Os locais que a operação aconteceu em Canavieiras foram bairros Sócrates Rezende, Jardim Burundanga, Cidade Nova, Favelinha, Gravatá, Antônio Osório e João Fonfon. O resumo da operação foi o seguinte: 11 automóveis abordados, 17 motos abordadas, 35 pessoas abordadas. No final, um veículo apreendido por apropriação indébita e falta de documentos de porte obrigatório. Também uma moto, placa sem lacre, falta de documentos de porte obrigatórios. Portanto, em operação, essa viatura retorna aqui no Jornal do Meio-Dia. Teixeira de Freitas, hein? Sua cidade, Cátia Gomes, veio despontando como a cidade mais violenta do sul, extremo sul da Bahia. Homem, mais um, foi assassinado a tiros naquele município. Os detalhes, daqui a pouco, você vai acompanhar aqui no Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Pronto, Coutinho Neto, obrigada, viu, meu querido, pelas informações. E você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 23 minutos, vamos aproveitar para divulgar, já liberar a participação do ouvinte. Então, como são 12h23, dá tempo você ligar até pertinho de 12h30 e falar conosco ao vivo. Vamos lá, Marcos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, dá tempo de falar conosco, 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação, ou envie a mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. O Marcos vai dar uma passadinha agora ali no nosso WhatsApp e divulgar aí mensagens de ouvintes, né, Marcos?
Pois é, pelo nosso WhatsApp tem ouvinte participando. Boa tarde, Kátia. Eu quero falar com vocês sobre a faixa de pedestres em frente ao supermercado Açaí, na Ilhéus Olivença, né? Os motoristas não respeitam a sinalização de pedestres. Na minha opinião, deveria ter um semáforo no local, na rodovia Ilhéus Olivença.
Olha, eu concordo com as pessoas, com essa pessoa que disse que os motoristas não respeitam, porque eu presencio muito isso. quando eu vou ao mercado ali, eu percebo que realmente não respeitam. Eu, para fazer a minha parte, né?
Uhum.
Procuro parar. Agora, eu acho difícil eles instalarem um semáforo ali, até porque é rodovia, né, Marcos?
Sim, sim.
BA-001. Mas a gente pede aos senhores motoristas mais consciência, né? E pararem aí.
Reduz.
É, reduz aí para os pedestres poderem fazer essa travessia.
Se ali tá assim, imagine naquele trecho duplicado. Hein?
Ai, ai. Ali nem te conto. O que temos mais de mensagens?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Josélia, gostaria de parabenizar meu companheiro Ari de Jesus pelo seu aniversário hoje. Sou ouvinte fiel dessa rádio maravilhosa, que é líder de audiência. Amo todos vocês.
Quem é o aniversariante?
Ari de Jesus.
Então, parabéns pro Ari de Jesus. Muitas felicidades para você, tá bom, Ari? Que Deus te abençoe aí, dê muita saúde para você. Deixa eu mandar um alô para ela, para Eduarda, do bairro Nossa Senhora da Vitória. Eduarda, não esqueci do seu alô, um beijo para você. Eduarda trabalha ali no supermercado Meira, ali do Nelson Costa. Um beijo para Eduarda e também para a mãe dela, Raimunda. Elas acompanham sempre o Jornal do Meio Dia. Então, Eduarda e Dona Raimunda, ali do bairro Nossa Senhora da Vitória, obrigada pela audiência. Um abraço especial aí para vocês. Eduarda de Jesus, tá ligadinha, né, Eduarda? Já tá ligada aqui no Jornal do Meio Dia. Um beijão mesmo pra você, obrigada pela audiência, tá? Diga, Marcos.
Manda um abraço também pra quem tá acompanhando a gente pela fanpage no Facebook. Boa tarde, tô ligadinha no Jornal do Meio Dia, Suelen Souza. O João Esteves, boa tarde, Marcos Cátia, já estou no Banco da Vitória. Estava em Caraguatatuba, São Paulo.
Olha, que legal. Como é o nome dele?
João Esteves.
Valeu, João Esteves. Um abraço para você, tá? E muito obrigada pela audiência.
Ele sempre acompanhando o jornal. Esteve em Caraguatatuba, agora está aqui no Banco da Vitória.
O cara viaja, viu?
Sim. Rogério Ramos, boa tarde. Estamos ligados no Jornal do Meio Dia. Bom trabalho.
Valeu.
O Joilson Souza também mandando boa tarde. O Ricardo Sena, boa tarde. Kátia Marcos. Manda alô para meus amigos aí, todos ligados aí, Duca, Bujão, Stone, Jefferson, Caboclo, Barquinho, Júnior, Joildo, Cutia. E também pelo WhatsApp.
A lista aí é muito grande, então eu mando um alô para todos eles.
A vacina de 12 a 17 anos foi suspensa. Aqui em Ilhéus, você pode informar? Agradeço aí, a Luzinete Teles quer saber.
Deve ser por causa da vacina, né? Porque só pode vacina Pfizer. Então, eu imagino que enquanto não tiver a vacina Pfizer sobrando para esse público, né, obviamente, né, não vão ficar aplicando. Porque tá chegando as vacinas da segunda dose, né, do pessoal da segunda dose. E para a primeira dose estão tomando mais de outra aí, né, que se não me engano a Oxford é a que está sendo mais aplicada. Mas quando a Secretaria de Saúde explicar aqui para a gente que, retornando, né, essa vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos, certamente nós vamos divulgar. Mas faço questão de perguntar novamente se é exatamente isso. É porque está faltando a vacina Pfizer para os adolescentes? Se for, a gente traz aqui. Mas eu vou explicar, vou perguntar ao pessoal da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Eles vão pegar a informação com a Secretaria de Saúde, passa para nós e a gente divulga, tá bom assim?
É isso. O Noel Nery, boa tarde, Kátia Marcos. Com relação à dose de reforço da vacina, é preciso que tenha 6 meses após a segunda dose. Então, isso. É isso mesmo?
Isso. Para os idosos, sim. Agora, para os imunossuprimidos, quem já tomou aí, já tem 28 dias que tomou a segunda dose, já pode tomar essa dose de reforço, tá? E os idosos, geralmente, já tem um tempinho já que tomaram aí, então já podem, né, tomar essa dose de reforço. Aí teve uma pessoa que me perguntou assim, o idoso tem limite de data para o idoso ir? Não, é conforme que está a idade em cada município. Ilhéus começou com 85+, depois baixou para 80+, já está em 70+.
Em São Paulo está 60+.
Pois né? Até chegar em 60+. Isso. Mais, né? Então, tem acima dessa idade aí, dependendo de como é que está no município, vá tomar sua terceira dose, tá bom?
Ouvinte aqui, boa tarde, queridos. Gostaria de fazer uma reclamação. Sobre saúde coletiva, mas não quero me identificar. Estive na UPA da Conquista hoje, presenciei paciente Covid positivo, misturado a outros pacientes com sintomas diversos. Gostaria que não fosse assim, mas com a finalização da central Covid, acredito que essa seja uma cena a se ver em todos os atendimentos públicos da cidade. A Secretaria de Saúde imaginou uma possibilidade de nova infecção cruzada?
Pois é, né? Eu também questionei isso quando foi passado para mim, pela SECOM, que desde o dia 30, a UPA da Conquista e o PA da Zona Sul vão receber os casos suspeitos, né, de Covid ou até mesmo sintomas gripais. Só que são unidades de saúde que recebem pessoas com diversos problemas de saúde.
Isso.
E eu acho que não deveria misturar, obviamente. Eu, Kátia, não vou no local desse, tá? Depois que eu soube disso, não tenho coragem de ir. Se eu tô passando mal de alguma coisa que não tem nada a ver com Covid, eu não vou no local desse. Porque não quero pegar Covid. Graças a Deus não peguei até hoje. Então, quero continuar evitando, né? Complicado, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Eu também não entendi essa, Marcos Bezerra.
É.
Não entendi.
É, o Daniel e a Simone de Quaraci pedem um alô aí, uma ótima tarde para vocês aí em Quaraci.
Um abraço para a galera aí de Quaraci. Obrigada pela audiência. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos aí entrevista e, claro, mais informações.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Vanessa Gedeon, ela que é da OAB Ilhéus, faz parte da Comissão da Mulher, e também o doutor Martoni Costa Maciel, que é o presidente da OAB Ilhéus. Doutor Martoni, depois de anos, né, deixa eu falar logo com ele, né? Porque eu prefiro sempre falar com as mulheres primeiro, porque nós mulheres merecemos, tá? Vou te falar logo isso. Mas deixa eu dar uma boa tarde, doutor Martoni, porque eu me lembro quando ele esteve aqui comigo e com o Marcos, quando o senhor foi candidato ainda a presidente do OAB Ilhéus, não é isso, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM. Foi isso mesmo, minha amiga. Nós viemos aqui no momento, nós estávamos colocando o nome à disposição para o OAB. Graças a Deus, nós tivemos êxito. Estamos aí já desde 2019, fazendo um trabalho à frente da subseção, graças a Deus, exitosa. E estamos aqui acompanhando a doutora Vanessa Gedeon, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, que vem realizando um trabalho bonito e que vem falar da campanha hoje aqui do
Exato.
Outubro e Rosa e Novembro Azul.
Sobre as ações da OAB, a gente vai conversar já, que eu vou dar prioridade a
Muito
ela.
Bem,
né? Você
tem toda a razão.
Não é à toa que eu estou aqui representando as mulheres, não, tá? Não é isso, Marcos Bezerra?
Tá,
Marcos Bezerra me apoia muito. Graças a Deus. Doutora Vanessa Gedeon, nossa amiga querida, boa tarde, seja bem-vinda novamente. Vamos falar dessas campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul. Como estão as expectativas, doutora? Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Que alegria. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Poder estar aqui com vocês e falar um pouco sobre as nossas ações. Estou, não é? Como nosso presidente acabou de dizer, estou presidente da Comissão da Mulher. Trabalho aí ao lado de mulheres incríveis e admiráveis, fazendo esse trabalho e fazendo parte dessa gestão. Inclusiva, Kátia, como você disse aí, ao lado das mulheres, é uma gestão inclusiva, transparente,
Bacana.
Democrática, e a gente tem a maior parte das comissões presididas por mulheres. Então, é um orgulho, uma alegria, uma honra fazer parte.
Parabéns. A campanha Outubro Rosa, como é que está esse apoio da OAB Mulher, OAB, de um modo geral, em Ilhéus?
Nós fazemos todo ano a OAB Subseção de Ilhéus faz uma campanha voltada para o diagnóstico precoce, para o autocuidado. A gente sabe, estamos num contexto cruel, né, de pandemia,
sim,
um período
sim.
pandêmico, mas não podemos nos descuidar.
Verdade.
Então, a Comissão da Mulher e a Subseção está preparando uma campanha aí, organizando e planejando uma campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, para que a gente possa levar informação e conscientização contra o câncer de mama e o câncer de próstata.
Já estamos no mês de outubro, né, que é o mês de campanha aí do Outubro Rosa. A gente sabe que é uma campanha que cresceu muito, muitas instituições abraçaram a campanha e, claro, que a OAB não seria diferente, né?
Com certeza. E aí, ao longo do mês, vamos falar sobre os direitos do paciente com câncer, vamos disponibilizar cards, todos os e-mails da OAB, site, vocês vão poder ter acesso. Temos também um dia de palestra no dia 28 de outubro, na própria sede da OAB, com um mastologista, oncologista. Que temos bacana. Uma parceria com a Clínica Amo, com a doutora Karine Bispo, que é oncologista também, e vai falar sobre o câncer de mama. Dr. Caio Silveri vai falar sobre o câncer de próstata. Temos uma psicóloga que vai falar sobre todas as questões que passa uma pessoa quando descobre que tem um câncer e toda a família, né? Porque é algo que atinge toda a família.
Ô, doutora, quando se fala dos direitos, né, da pessoa com câncer, muita gente ainda não tem essa informação, né? E é muito importante a pessoa que tem câncer saber dos seus direitos em relação a essa questão, né?
Pois é, então vamos estar divulgando os direitos do paciente com câncer, porque tem vários direitos, como tratamento fora do domicílio, a gente tem o direito a diagnóstico, a remédios, então a gente vai estar levando informação no nosso papel institucional de levar informação e conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de próstata na nossa campanha.
Que bacana. Doutor Martoni, aproveito para falar um pouquinho. Tem alguma coisa para colocar?
Só para...
Sim, fica à vontade.
Para ressaltar que o ponto alto da nossa campanha é no dia 31 de outubro.
Bacana.
Onde faremos teremos um encontro de advogados na sede da subseção, com inclusive um educador físico. A gente está propondo a interação. Os advogados estão buscando saúde, uma maior interação. Né, dentro desse contexto.
Então, todos
aí,
os advogados estão
convidados
né?
No dia 31 de outubro, nossa campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, mas a gente vai estar divulgando ao longo do mês, então fiquem atentos aos sites, aos e-mails da OAB,
bacana,
de Ilhéus, estarão sendo disponibilizados tudo sobre a campanha.
Então pronto, vocês têm o mês todo de outubro, né, Marcos, para ficar bem informado da campanha do Outubro Rosa, conhecer também da campanha do Novembro Azul. E sobre essas ações, né, doutor Martoni, da OAB Ilhéus, é pouco mais de 3 anos que o senhor está à frente da OAB?
Não, vem terá 3 anos agora, no dia 31 de dezembro, a gestão de janeiro de 2009 até dezembro de 2021. E já vamos aqui completar esse ciclo agora em dezembro.
Então, de 2019 até 2021.
São 3 anos a gestão da diretoria executiva da OAB.
E essas ações que vocês costumam realizar, né? A cada ano vocês procuram aprimorar, sempre vão surgindo novas campanhas?
Com certeza, porque a OAB ela tem uma função institucional, né? Que é uma função para poder atender a representação dos advogados, fiscalização também do exercício profissional e também tem uma função social, a OAB. E dentro dessa função social, uma das mais importantes é o que a gente está fazendo aqui hoje também, de fazer a promoção e do conhecimento dos direitos à população, que é algo muito importante as pessoas saberem os seus direitos, saberem como buscar a efetivação dos seus direitos. E a OAB ela também tem essa função institucional de aprimorar esse conhecimento, essa cultura jurídica. E o trabalho da OAB é um trabalho de fortalecimento hoje da advocacia, trazendo os advogados para dentro da sua casa, mostrando que a OAB ela está aqui para atender os advogados, e atendendo os advogados, ela também atende os cidadãos. Porque o advogado ele não trabalha para si, né? Ele presta um serviço social. A advocacia diz assim, que é um munus público. O que é? É um serviço social. O advogado, nesse munus público, ele atende aos cidadãos, fazendo a defesa dos direitos do cidadão. E quando ele defende o cidadão, ele está defendendo também a Constituição Federal, que é a mãe de todas as leis e as leis também. E o que é que a OAB ela tem feito nesse momento? A gente vive um momento difícil de pandemia. Eu acho importante que a OAB ela traga para a população o conhecimento de que a OAB não está inerte para esse momento que vem acontecendo, que ocasionou o fechamento dos fóruns do Poder Judiciário em geral. Uhum. E a OAB ela vem travando aí uma luta no bom sentido, uma luta com diálogo,
sim,
uma luta com respeito, mas uma luta de pedir às autoridades do Poder Judiciário que retornem às atividades presenciais, porque é uma realidade que já se faz presente. Nós temos hoje o comércio funcionando,
sim,
as instituições de saúde funcionando, vamos dizer assim, todas as áreas do âmbito da sociedade já estão voltando assim, escolas, já voltou, né, as escolas.
É
isso.
Né?
Então, o que nós buscamos é isso também. Mas para quê? Para atender principalmente ao que a gente chama a população, aos jurisdicionados. Por quê? Porque o judiciário em si, ele não parou. É importante a gente ressaltar isso. O Poder Judiciário não parou as atividades. Ele fez uma transição da atividade presencial para uma atividade telepresencial, o trabalho telepresencial, mas os processos, eles continuam tendo andamento. Houve, no âmbito geral do Poder Judiciário, quando eu falo geral, eu falo de Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, a virtualização dos processos, processos digitais, e os processos têm andamento.
Sim.
Então, hoje, qual é a preocupação principal da OAB? É que os advogados, eles tenham condições de exercer plenamente a advocacia sem qualquer limitação, poder ter o atendimento nos cartórios, poder ter o atendimento dos juízes, porque o advogado, quando ele é atendido, quem é que está sendo atendido?
O cidadão
que está sendo atendido. Então, essa é a garantia que a gente está buscando agora, respeitando o momento, respeitando também os programas de retorno dos tribunais que os tribunais têm estabelecido, porque tem assim uma imposição para a questão da segunda dose da vacina, para poder ter as fases de retorno, de abertura. Então, a maioria dos tribunais hoje já estão fazendo assim um trabalho de algumas audiências já estão sendo feitas presencialmente, alguns atendimentos já estão sendo presencialmente também, mediante hora marcada. Então, isso já está atendendo de alguma forma, mas não é o ideal. O ideal é que volte realmente as atividades de uma forma plena, mas é importante destacar, respeitando todas as regras de segurança para poder a gente ter um ambiente de trabalho saudável para os servidores, para os magistrados, para os advogados e para a população que é atendida pelo Poder Judiciário.
É aquela coisa, né, doutor Martoni? A vida continua. Então, com todos esses protocolos de segurança que nós já estamos acostumados, deve-se tocar a vida, né?
Isso. Com certeza. Esse é o entendimento da OAB. E é importante a gente dizer que a OAB, desde 2020... vem fazendo um trabalho incessante do retorno às atividades junto aos tribunais de justiça estadual, do trabalho, federal, pedindo retorno, junto ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. São, assim, dezenas de requerimentos pedindo, mas, infelizmente, até o momento, nós não conseguimos esse retorno pleno, tá? Por uma questão do programa de cada tribunal, e o CNJ tem entendido por respeitar essas fases estabelecidas pelos tribunais, e nós fazemos esse trabalho do bom enfrentamento, pedindo para que se volte, mas deixando claro que a gente respeita, mas não está aqui simplesmente assim aceitando pura e simplesmente porque a gente acha que já deveria ter voltado, e isso é importante deixar claro.
Doutor Martoni, a gente sabe da lentidão da justiça em muitos casos, processos, e a gente sabe que a subseção de Ilhéus, como você falou, da OAB, vem procurando, pedindo, né, que haja uma agilidade, uma abertura dos tribunais. Que outras ações aí essa gestão de vocês tem feito, né, para melhorar o atendimento ao advogado e, consequentemente, à sociedade?
Muito bom, Max. Isso que você falou aí é uma coisa que a gente trabalhou bem. Você hoje entrar no site da OAB de Ilhéus, você vai ver lá alguns formulários que podem ser preenchidos por advogados, mas podem ser preenchidos por cidadãos também, tá?
Sim.
De reclamações com relação a serviços do judiciário, várias judiciais, várias extrajudiciais, repartições públicas, e também relacionados à morosidade processual. Nós temos lá formulários específicos. Então, como é que a OAB procede? Recebendo uma reclamação, nós encaminhamos ofício para o juízo, dizendo que recebemos aquela reclamação e pedindo a providência. Tá? Se as reclamações aumentarem, nós encaminhamos essas reclamações, acompanhada dos documentos, para as corregedorias específicas, para que tomem as devidas providências. Então, é uma forma também da OAB contribuir para a administração da justiça, que é uma das funções também da OAB, trabalhar pela administração da justiça e combater a morosidade. Agora, é importante dizer também que o judiciário tem se esforçado, não vamos dizer que não. Existe um problema hoje real de falta de uma boa estruturação, principalmente no interior do Poder Judiciário.
Sim.
Então, muitas vezes, verdade, o Poder Judiciário no interior não acontece da forma devida, porque o próprio tribunal não estrutura devidamente, poucos servidores, poucos juízes. A gente trabalha com a estrutura tecnológica aquém do que é devido para poder fazer o processo eletrônico acontecer da forma que deve. Então, muitas vezes, até há uma limitação estrutural local que não é assim uma má vontade do que se, de fazer o processo acontecer de uma forma boa.
Aí,
mas às vezes a própria estrutura mesmo que o tribunal não oferece.
Aí eu aproveito para lembrar que parece que falta boa vontade de quem dirige o tribunal para investir no interior.
Verdade.
Porque a gente sabe que é um o tribunal, posso falar, órgão judicial, não é isso?
Isso.
Que é um órgão que tem, sim, recurso para isso. É isso que a gente não entende.
É, porque acontece que muitas vezes o tribunal ele justifica a falta de aplicação de recursos por conta de limitação na questão orçamentária. Diz que ele só pode investir um valor, até um valor específico, por conta da legislação que estabelece limites para aplicação de determinados valores para determinadas áreas dentro da administração como um todo. E o tribunal também se enquadra nisso aí. Mas a gente vê que muita coisa poderia ser feita de uma forma diferente. A OAB não está de olhos fechados, mas também não está aqui para poder apontar dedo sem apontar solução.
Sim.
A gente se coloca no lugar de agente colaborador, de estar levando também para as autoridades da administração judiciária os problemas que são trazidos e se colocando na condição de colaborador propositivo, levando propostas de melhoria, respeitando o lugar de cada um. Porque, olha, a gente tem uma realidade que muitas vezes varas com pouquíssimos servidores e um número elevado de processos, que até tem servidores que trabalham além da jornada de trabalho e até adoecem pelo volume de trabalho. Existe isso. Então é importante a gente dizer que a gente reconhece que existe um problema de celeridade, que há uma morosidade processual, sim, em muitos casos, mas em outros casos não. Nós temos vara que, dentro do contexto geral, também aumentou a produtividade da vara. Existe isso. Mas, no geral, ainda há muita coisa a ser melhorada e a gente está aqui para se colocar à disposição de estar auxiliando também o Poder Judiciário a melhorar nesse sentido.
É interessante essa iniciativa da OAB, da subseção de Ilhéus, que o cidadão possa procurar para se queixar de determinado processo em uma vara ou em determinado tribunal, até isenta o advogado, né, de se indispor de repente com o juiz. Né?
É isso mesmo. É importante que isso não é uma coisa assim feita por nós aqui, olha, só em Ilhéus não, tá? Quando a gente fala em subseção, a subseção, vamos dizer assim, é um braço da OAB Seccional da Bahia. Nós aqui hoje estamos acompanhados do conselheiro estadual da OAB, Dr. Jackson Cupertino, que é uma figura que tem assim, um trabalho maravilhoso junto ao conselho seccional. Nós podemos dizer que o conselheiro Jackson Cupertino ele é um diretor da OAB estadual. Por quê? Porque os conselheiros participam da gestão e das decisões que impactam em todo o estado da Bahia. Então, vem realizando um trabalho muito bom, fazendo assim, sendo uma voz da subseção lá na seccional, na OAB Bahia, para que os advogados aqui, quando eu falo subseção de Ilhéus, eu falo subseção, falo Ilhéus, Una, Canavieiras, falo Itacaré, Uruçuca e Maraú. São as cidades abrangidas pela subseção. E vem realizando um trabalho muito bom. Eu gosto sempre de destacar isso, porque o Dr. Jackson é assim um guerreiro defensor das prerrogativas dos advogados, porque são prerrogativas, são direitos que os advogados têm para poder exercer de forma independente, sem subordinação à defesa dos seus direitos, sem se submeter a arbítrios de autoridade. Falar o que precisa ser dito sem medo, sem temer represária. Isso é uma coisa importante e a gente precisa também valorizar as pessoas que doam um tempo da sua vida para esse serviço voluntário que a gente faz na OAB. Porque esse serviço de diretor da OAB, é importante que as pessoas saibam, é um serviço sem remuneração. Nossa remuneração é a gratidão que a gente tem dos colegas. Mas... a gente não recebe dinheiro, nada, valor para poder ser diretor da OAB. É um trabalho voluntário, é um trabalho que a gente se coloca à disposição pra, no mandato eletivo. Há um voto, aqui em Ilhéus são 5 diretores, presidente, vice-presidente, que é a doutora Franciane, secretário-geral, doutor Michel Mendonça, secretário-geral adjunto, doutor Salmo Moura, diretora tesoureira Flávia Dutra, né? E nós temos mais de 43 comissões que apoiam essa diretoria realizando os trabalhos dela, e a nível estadual também 5 diretores e mais 80 e poucos conselheiros, 83 conselheiros estaduais apoiando também o trabalho da direção estadual. Então, um trabalho de muitas pessoas que se colocam à disposição com muito amor e dedicação para poder fazer esse trabalho da OAB.
Que bacana, doutor Martoni, realmente, né, agora quem não sabia, ficou sabendo da importância do trabalho, da atuação de uma OAB, né? Isso. No caso, a subseção aí, Ilhéus. Porque eu imagino que muitas pessoas ficam, mas serve para quê mesmo, né? E tá aí o senhor trazendo aí a importância, né, o trabalho que vocês realizam.
Nosso secretário-geral, doutor Michel Mendonça, é uma pessoa, não sei se vocês conhecem, uma pessoa muito legal. Ele fala assim, para que serve a OAB? A OAB serve para quem serve a ela. Então, nós estamos servindo a OAB para poder a OAB poder servir a nós. Então, mas a OAB, ela serve a um propósito maior, porque a OAB é uma ordem dos advogados do Brasil. Ela é patrimônio do nosso Brasil. Então, a gente está aqui para poder defender, primeiramente, a Constituição e Estado Democrático de Direito. Então, nós estamos defendendo essa ordem jurídica que atende a todos. Porque um país sem lei é um país sem ordem. E um país sem ordem não tem progresso.
É, e por aí isso. A gente vê que tem gente que quer passar por cima de tudo isso, né?
Isso mesmo.
Infelizmente. Muito bom ouvir isso do presidente da OAB, né? Aqui no interior da Bahia, Ilhéus. Então, tá, é uma OAB atuante, e isso é importante para a população. Porque quando você fala em justiça, a justiça é para todos, né?
É isso aí.
Que seja igual para todos,
né, doutor Martoni? De todos, a justiça. O cidadão, ele não pode exercer a justiça privada. Então, cabe ao juiz que representa o Estado apreciar as demandas, os conflitos e dar uma solução para esses conflitos. Porque qual é o objetivo do direito e da lei? É a paz social. E nós estamos aqui pela OAB se colocando no lugar de sermos agentes da paz.
Isso.
Gente, eu gostaria de agradecer, porque o tempo ali já está quase estourando, agradecer a participação de vocês. Já estou até recebendo mensagem aqui, parabenizando. Que entrevista bacana, que entrevista muito boa. E bom, esse é o nosso objetivo, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados, sempre com conteúdos importantes. Doutora Vanessa, muito obrigada. Parabéns aí pela Comissão da Mulher na OAB Ilhéus, por esse trabalho que vocês realizam. Desejo sucesso e também espero que a campanha Outubro Rosa, Novembro Azul também seja bastante produtivo, tá? Doutor Martoni, muito obrigada. Parabéns aí também pelo seu trabalho.
Obrigado, Kátia. Obrigado, Marcos, e a todos os ouvintes aí pela paciência de nos ouvir. Para a gente é sempre gratificante, uma honra poder estar aqui falando para vocês.
Que bacana. Obrigada, doutora Vanessa. Um abraço, doutora.
Eu que agradeço. É sempre uma honra estar aqui e ao lado de colegas que têm uma luta incansável, aí, não só pelo Estado Democrático de Direito, mas pela advocacia, pelo advogado. Okay. Obrigada a todos.
Obrigado, doutora Vanessa. Então, doutor Jackson Cupertino também, doutor Martoni, pela presença no Jornal do Meio-Dia.
E agradecer também ao doutor Jackson, né? Parabéns aí pelo trabalho e desejo realmente um ótimo trabalho para vocês aí à frente da OAB Ilhéus. 12 horas e 59 minutos, por gentileza, Marcos, traz para a gente do noticiário estadual o que ocorreu em Xorroxó, aqui na Bahia, porque uma agência bancária ela foi explodida, né? Mais uma, infelizmente.
Verdade, olha, uma agência bancária foi explodida na noite de segunda-feira ontem na cidade de Xorroxó, no norte da Bahia. Este é o 40º ataque a instituições financeiras no estado, só este ano, viu? De acordo com o Sindicato dos Bancários, não há informações sobre feridos. A Polícia Civil informou que o crime foi praticado por cerca de 8 homens com armas de grosso calibre. A perícia já foi acionada e diligências estão sendo realizadas na tentativa de localizar os suspeitos.
De acordo com moradores, ocorreram diversas explosões, sendo que a primeira aconteceu por volta das 10 da noite. Por causa do impacto, alguns bairros próximos da agência estão sem acesso à internet. Imagens gravadas por testemunhas logo após as explosões mostram que o teto e parte da estrutura do banco cederam por causa dos explosivos. A agência ficou completamente destruída. Moradores contaram que essa mesma unidade bancária já havia sido alvo de bandidos diversas vezes. As duas últimas foram em março de 2018 e outubro de 2019. Os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia. Ainda não há informações se o grupo conseguiu levar alguma quantia da agência. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, e a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, já investigam o caso. Por meio de nota, o Bradesco informou que a agência permanecerá fechada por causa dos danos causados pela explosão, mas que a empresa vai trabalhar para reabrir o mais breve possível. Os clientes serão direcionados para o posto de atendimento de Mucururé e para as 13 unidades do Bradesco Expresso na região. Então ficam aí, diante desses assaltos às agências bancárias, fica o prejuízo à população, né, aos munícipes daquela cidade que tem que correr para a cidade mais próxima, né, Cátia?
Isso já vem acontecendo há um tempo, né, na Bahia, infelizmente. A polícia faz, faz operações, prende alguns integrantes de quadrilha, mas são quadrilhas com grandes ramificações, né, Marcos?
Uhum.
Atua em todo o país. E a Bahia é um dos estados do Nordeste que tem sofrido com essas ações de bandidos, né?
Isso.
Infelizmente, como sempre, como você disse agora, deixando a população no prejuízo. Olha, o nosso repórter Coutinho Neto já está sendo acionado, tá? Para trazer informações do setor policial. Enquanto isso, dá uma passadinha no WhatsApp da Gabi, Marcos. Vamos divulgar mensagens dos nossos queridos ouvintes.
Boa tarde. Gostaria que vocês falassem dos ônibus do Japu, que só estão tendo dois horários, né? Pela manhã e meio-dia. Depois não tem mais. Quanto tempo vai demorar para resolver, né? Se vão resolver, né?
Só tem meio-dia?
Só tem pela manhã e meio-dia.
Sim.
E a Rosana pede um alô aí, e João. Rosana e João da Fazenda Marinas, na estrada do Japu. Ela que está fazendo essa reclamação dos ônibus.
Um abraço para João e para
Rosana.
E eu ouço essa reclamação de outras comunidades também, que o ônibus vai de manhã, aí pega o povo, traz para o centro da cidade e tem que retornar ao meio-dia e não tem mais. Então, a depender do compromisso que você tenha, ou você não vai no compromisso, ou você vai ficar para ir e depois vai ter que pagar um carro particular,
caro,
né? Ou um táxi, ou um Uber. É complicado, viu, Marcos, essa situação em Ilhéus. É como a gente vem falando, tá faltando boa vontade aí da gestão municipal, né? Para resolver esse problema em Ilhéus.
Ouvinte aqui também pelo WhatsApp, boa tarde. O CPM, Colégio da Polícia Militar, está uma vergonha em Ilhéus. O mato dentro da área do colégio está muito alto.
Vixe.
Colégios com manutenção precária, os alunos também não estão tendo a merenda escolar.
Eita, logo no CPM, hein? Que é um colégio tão organizado, disciplinado, né? Estranho isso. Então a gente espera que se resolva logo. O nosso Coutinho já foi acionado? Já pode transferir aqui para a gente colocar ele no ar, tá? Enquanto isso, o Marcos vai divulgar mais mensagens de ouvintes.
Boa tarde, dupla. Manda um alô para Chuva Molho, a irmã de Márcio José e Dinho, da Segundinha. Olha, Marcos, Kátia e Alex, do Joia do Atlântico, cobra para nós, por favor, sobre energia aqui. Todos os dias a energia vai embora. Ao meio-dia só volta às 5, 6 horas da noite.
Poxa, gente, todo
tarde,
dia?
Né? Já virou isso um problema. Ficamos o dia todo sem energia, né?
Mas, menino, a conta vem. Todo mês bonitinha lá. Marcos, como é que pode, né? Todo dia, início da tarde, energia ir embora, voltar às 6. 7 da noite. Tem alguma coisa errada aí, viu, dona Coelba? Vamos resolver esse problema. Aqui no Banco da Vitória, né? Pra quem tá nos ouvindo de outro município, é um bairro de Ilhéus e aqui praticamente todos os dias também tem queda de energia. Nós aqui da Gabriela FM, no caso, a rádio só fica no ar porque tem um gerador. Senão, viveríamos fora do ar, né? Triste realidade,
sim,
né?
Sim.
É uma vergonha isso. Nós estamos em 2021, Marcos. Dona Coelba precisa investir mais, né? E não pensar só em cobrar, aumentar e cobrar a conta, né? O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações para a gente do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia. Com muita dificuldade também através da operadora TIM, Mas vamos lá, Cauana, minha querida, minha linda, minha sobrinha, grande beijo, viu? Teixeira de Freitas, homicídio consumado aconteceu ontem à tarde. De acordo com as informações, dois indivíduos que estavam a bordo de uma motocicleta se aproximaram da vítima quando carona não teve piedade. Já chegou atirando. A vítima estava caminhando em via pública quando foi atingida. Os criminosos fugiram do local sem deixar pistas. Segundo informações, a vítima foi atingida por um tiro na cabeça de pistola 9mm e foi identificada como William Oliveira Moreira, de 27 anos de idade. Ainda também no extremo sul da Bahia, já praticamente, não é, no estado do Espírito Santo, um casal morreu em um acidente envolvendo dois veículos ontem à tarde no quilômetro 192 da BR-101. Segundo informações, Berlindo da Conceição de Freitas, 60 anos de idade, e sua esposa Maria das Graças Eliseu, de 56, estavam em um veículo da Secretaria de Saúde de Soretama. E segundo a prefeitura, a mulher acompanhava o marido a uma consulta. Lucas Brito Leite, de 30 anos de idade, que dirigia o outro veículo que se envolveu nesta colisão, disse que saiu de Teixeira de Freitas, na Bahia, e seguia para Vila Velha quando aconteceu o acidente, logo ali no comecinho da divisa de Bahia com Espírito Santo. Na madrugada de ontem, segunda-feira, por volta das 2 horas da manhã, policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional da PETO, da 44 CIPM, apresentaram na Delegacia Territorial de Polícia Civil de Teixeira de Freitas, Edmilson Pereira Mendes, de 24 anos de idade. O Edmilson é autor, confesso, do latrocínio que aconteceu no último final de semana, por volta das 21 horas, no distrito de Mirajá, em Itanhém. Lembra-se que falamos ontem que a vítima foi um ex-vereador e também um atual comerciante, João Francisco Dias, de 82 anos de idade. O acusado confessou o crime em depoimento. Edmilson disse que tinha recebido a informação de que a casa do João Francisco tinha aproximadamente guardados lá entre 30 e 50 mil reais. O acusado disse ainda em depoimento que, ao chegar na casa do comerciante, do aposentado e ex-vereador, pegou na garganta da vítima, apertando com muita força, desferindo vários golpes brutalmente. E ainda continuou dizendo que só conseguiu pegar a quantia de R$ 1.500 e já gastou todo o dinheiro com orgias no final de semana. Agora, o pior, o acusado, ele foi liberado por não ser preso em flagrante, mesmo confessando o crime brutal que ele cometeu, né, no último final de semana na região sul da Bahia. Que pena, viu? Aqui, no Baixo Sul da Bahia, por volta das 20h30 de ontem, na Ilha de Morro de São Paulo, município de Cairu, as guarnições do serviço ordinário da BPM da referida ilha, juntamente com a patrulha do K9, o K9, utilizaram o cão para detectar drogas naquela região. O cão chama-se Calu, e uma guarnição da Rondesp Sul também realizavam incursões a pé e abordaram duas pessoas no lugar chamado como Buraco do Cachorro. Após mantido o contato com esses dois jovens, que se encontravam em casa, foi autorizada na continuidade da varredura. E aí aconteceu o seguinte: em ato contínuo, um animal, o Calu, entrou na cozinha do imóvel indicado pelos dois jovens e acabou descobrindo que ali servia de esconderijo para armazenar vários tipos de drogas. Verificando esses locais, os policiais avistaram sacolas plásticas que armazenavam poções de sementes de maconha, também poções de cocaína e crack. Também foi encontrado na casa diversas embalagens que são utilizadas para acondicionar drogas por traficantes. O material foi encontrado, foi apreendido na 5ª Delegacia. Olha, Cátia e Marcos, você do Jornal do Meio Dia, uma notícia importante, hein? Do trabalho policial em nossa grande Bahia. dois indivíduos morreram em alta resistência por volta do meio-dia de ontem, depois de serem localizados por policiais do 16º Batalhão e também por uma guarnição da CIP Nordeste. Uma das armas utilizadas na morte do soldado PM Gilson foi localizada com essa dupla, segundo ainda a Polícia Militar. Tão logo repercutiu a informação de que um policial militar foi alvejado e horas depois não resistiu aos ferimentos, iniciou seus trabalhos minuciosamente e juntando as informações até que tiveram a informação concreta de que dois criminosos que atiraram contra o soldado Gilson em Retirolândia estavam homiciados em dentro de um motel às margens da BA-120 na saída de Coité para Riachão do Jacuípe. E quando os policiais deram a voz de prisão, foram recebidos a tiros. Os meliantes reagiram da mesma forma, alvejaram e acabaram sendo alvejados os dois que morreram em continuidade ao socorro ao Hospital Português, Unidade Regional de Coité. Ainda de acordo com a Polícia Militar, não há dúvidas de que tenha sido os dois que atiraram no soldado da Polícia Militar no povoado de Vista Bela, foram encontrados com a roupa informada por testemunhas e também o armamento usado que ainda estava em posse deles. Até o final da publicação desta matéria, não havia identificação dos criminosos. Portanto, aí, agora, atualizando esta matéria, José Menelli de Sá Novaes Neto, vulgo Netinho, que, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de homicídio. Esse foi apenas, agora, recentemente, o último identificado. O outro permanece sem identificação. É a polícia jogando duro contra o combate ao crime aqui no estado da Bahia. Nossa viatura retorna amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Bem, como a gente já estourou o tempo aqui, a última notícia rapidamente, vamos falar que o Facebook descarta ataque hacker e diz que falha interna derrubou redes e WhatsApp. Então, o Facebook informou que uma falha na alteração de suas configurações causou o apagão global de mais de 6 horas e que derrubou, além da rede social, os serviços também do WhatsApp e do Instagram na tarde de ontem. A nota foi divulgada na noite, né? Só ontem à noite, horas após as redes e aplicativo de mensagens retornarem. A empresa descartou ter havido ataque e vazamento de dados de usuários. A falha, segundo o Facebook, teria ocorrido durante mudança em estrutura que coordena tráfego das suas centrais de dados. E a nota informava o seguinte: a todas as pessoas e empresas que dependem de nós, lamentamos o transtorno causado pela interrupção de nossas plataformas. Tá aí, né? Tá tarde, pouco mais de 12h30, né? Saiu do ar tudo. Aí, por um instante, você ficou na dúvida: é a internet que tá ruim ou o que que é? Aí descobriu-se que era Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo fora do ar. Muita gente ficou transtornada com isso, a zoada. Eu não senti falta. Achei super bacana. A vida continua. Lembre-se que existe uma coisa chamada telefone para ligar também, né?
É verdade.
Aí uma amiga me contou ontem que ela teve dificuldade, né? Como não tinha WhatsApp, ela não conseguiu confirmar as consultas dos pacientes para o dia de hoje, porque o povo não atende telefone, só responde WhatsApp. Eu falei, mas é brincadeira, então vai ficar sem confirmar, porque ninguém quer atender o telefone. Simplesmente só querem falar pelo WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, né? O telefone já existia há muito tempo, a ligação telefônica já existia há muito tempo antes do WhatsApp, né, Marcos?
Verdade, sim.
Para nós ainda é normal ligar, né, Marcos?
Quem tiver crédito, liga.
Ai, ai, bem, gente, ó, a gente já estourou muito tempo, então nós vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, desejando a todos uma ótima tarde. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E também um oferecimento da Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras e parcela em até 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, vamos nessa, né?
Vamos lá, né?
Então, boa tarde para você, boa tarde a todos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você ouvinte que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.